Entrevista. Você sabia que o desmatamento na Amazônia afeta até mesmo as chuvas aqui em São Paulo? Isso porque com a perda das florestas, as chuvas diminuem. Elas irrigam a porção central do país e abastecem o reservatório do sistema Cantareira, aqui na Grande São Paulo, responsável por abastecer quase metade das pessoas da região metropolitana. Para sabermos mais, hoje conversa comigo, Caio Melo, e com a repórter Clara Swiden, o especialista no assunto, Pedro Cortes. Ele é professor no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor Pedro, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta Online, obrigado pela sua disposição.
Boa tarde, Caio, boa tarde, Clara, boa tarde, ouvintes, é um prazer falar com vocês.
Professor, nós comentamos então que o desmatamento do bioma amazônico pode interferir nas condições climáticas aqui de São Paulo, mas de que forma exatamente isso acontece?
Então, Caio, provavelmente você lembra daquela chuva negra que ocorreu no início do segundo semestre do ano passado, quando uma quantidade grande de fuligem veio junto com uma massa grande também de nuvens e se precipitou sobre a região metropolitana de São Paulo.
Sim, sim.
Essa fuligem, assim como aquelas nuvens, elas vinham da Amazônia. E esse é um caminho natural, que é já bastante conhecido pelos meteorologistas, que são chamados rios voadores. Então a gente tem os ventos, eles sopram na região equatorial, eles sopram de maneira mais intensa de leste para oeste, eles empurram a umidade, né, do Oceano Atlântico para a Amazônia, parte dessa umidade se precipita sob a forma de chuva, e as grandes árvores na região amazônica, elas conseguem captar a água que se infiltra, né, do subsolo mais profundo, elas drenam parte dessa água e recarregam a atmosfera com vapor por meio da transpiração. Então os ventos, eles continuam empurrando essa massa de ar úmido até em direção aos Andes. Quando chega nos Andes, uma parte disso até consegue passar por sobre os Andes, mas uma boa parte ela é refletida em direção ao sudeste e depois ao sul. Então eles vão margeando os Andes por dentro, entram no centro-oeste do Brasil, né, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, vão irrigar ali a região do Pantanal, depois entram na região sudeste e vão para a região sul, chegando até o Uruguai, norte da Argentina. Esse é um caminho natural, conhecido já, né, pelos climatologistas, pelos meteorologistas. E quando a gente substitui as árvores de grande porte, que têm raízes profundas, por uma pastagem, aí acontece um desequilíbrio importante. Por quê? A raiz das pastagens, ela não consegue drenar água na mesma proporção que a raiz dessas grandes árvores. Então, você não consegue manter o mesmo nível de umidade que se manteria caso a floresta fosse preservada.
Entendi.
Então, com a redução da umidade, aos poucos você tem uma redução das chuvas que são carregadas são formadas por esses rios voadores. E isso já tem repercutido de maneira importante em grandes reservatórios, não só no Cantareira, mas também em reservatórios de hidrelétricas que ao longo aí dos últimos 10 anos, até um pouco mais, vem demonstrando uma perda significativa do nível de água. Muitos não conseguem se recuperar de maneira plena, né, o nível que apresentavam antigamente.
Exatamente. Inclusive, hoje, né, eu fui buscar essa informação, o sistema Cantareira está registrando 45,5% da capacidade total, né? O estado é de atenção. Se tivesse acima de 60%, que seria o estado considerado normal. Esse número, então, abaixo do normal, está diretamente relacionado aos problemas que a Amazônia enfrentou no ano passado ou tem outros fatores ainda?
Não só aos fenômenos, aos problemas que ocorreram no ano passado, mas ao longo de todo esse desmatamento que vem ocorrendo aí ao longo das últimas décadas, né?
Certo.
Às vezes as pessoas se perguntam o seguinte, falam assim, mas chove tanto em São Paulo, por que que não chove no Cantareira? Porque as chuvas que ocorrem em São Paulo, elas são frutos das frentes frias que chegam do sul, né, do continente, e que se somam com a umidade do Oceano Atlântico. Então, junta essa frente fria com a umidade, faz com que tenha uma precipitação, por vezes, significativa, né, em São Paulo e nas cidades adjacentes. Só que essas frentes frias, elas não conseguem ultrapassar, em grande parte, a barreira da Serra da Cantareira. Então, elas são desviadas, né, em direção mais à porção mais litorânea ali do estado do Rio, a Serra do Rio. Elas não conseguem ultrapassar essa barreira. Então, essas chuvas, elas não têm uma contribuição tão grande na recomposição do nível do sistema Cantareira. O sistema Cantareira, ele depende dessas chuvas que são trazidas pelos ventos voadores, pelos rios voadores, né, e que vão irrigar boa parte dos reservatórios que estão numa porção mais central do país. Lembrando que o sistema Cantareira, ele é formado por 5 represas e ele recebe, inclusive, água de Minas Gerais. Então, ele não é um sistema único, como, por exemplo, Guarapiranga ou Billings, né?
Certo.
Que são abastecidos por essas frentes frias que chegam do sul. E ele, se a gente reparar o que aconteceu no nível do Cantareira depois da crise hídrica, a gente verifica que ele não se recompôs da maneira como ele se apresentava antes da crise. Então, a gente tem, hoje, como você falou, olha, está em torno de 45%, essa é uma situação hoje considerada normal, entre aspas, é o mais usual dele. Raramente ele vai além assim, de 50%, chega perto de 60%, por conta das condições climáticas, até mesmo porque a Sabesp, depois da crise, ela passou a utilizar um sistema diferente de captação, onde ela identifica qual é o nível do Cantareira e, em função do nível, ela pode aumentar ou diminuir a quantidade de água utilizada do sistema Cantareira. Então, ele já tem um sistema de gestão diferente no sentido de tentar preservar mais o nível do sistema, coisa que não acontecia no sistema diferente de gestão antes da crise. E hoje nós utilizamos também água do Rio Paraíba do Sul, da Bacia do Paraíba do Sul, para irrigar o sistema Cantareira. Ou seja, mesmo com essa mudança, né, na quantidade de água captada em função do nível atual, né, e também utilizando uma fonte adicional, a gente não consegue uma recomposição significativa do sistema. Então, o que eu vejo é que está acontecendo com o sistema Cantareira é o mesmo que está acontecendo, por exemplo, em relação ao reservatório de Furnas, né, o reservatório de Emborcação, Serra da Mesa, esses três são reservatórios de grandes hidrelétricas, que vem mostrando uma tendência, ao longo dos últimos 10 anos, uma tendência de redução no volume de água armazenada. A única explicação que eu encontro é efetivamente uma redução no volume de chuvas que vem da Amazônia e que acabam irrigando esses grandes reservatórios, incluindo o sistema Cantareira.
Certo. A próxima pergunta quem faz é a repórter Clara Swiden.
Professor, como você mesmo mencionou, a crise hídrica de 2014, como podemos traçar paralelos de 2014 com agora? As preocupações são as mesmas?
Então, tem uma condição climática importante, né? Ao longo desses últimos 10 anos, né, que vem caindo o nível de reservatórios e tal, a gente passou por diferentes configurações daquele sistema El Niño, La Niña, e hoje a gente está com a chamada fase neutra. A gente não tem caracterizado nem o El Niño, nem o La Niña. Apesar dessas alternâncias, a tendência de redução do volume, de maneira geral, ela se mantém. Ela oscila um pouco, mas ela se mantém. Agora, há um fato bastante interessante e importante a gente lembrar, que boa parte da crise hídrica, ela ocorre sob o fenômeno La Niña. Eu tenho estudos que eu conduzi na USP mostrando que é exatamente a fase do La Niña é a pior fase, ou a fase neutra, né? Desculpa, boa parte da crise ela ocorre na fase neutra, que é essa fase que a gente está tendo agora.
Sim.
As duas piores fases para recarga do sistema é a fase neutra e também de La Niña. E houve uma predominância da fase neutra, que é exatamente essa fase que a gente tem agora, durante a crise hídrica. E o meu receio é que essa fase ela vai persistir pelo menos até a metade do ano, podendo se estender um pouco até o início do segundo semestre. E o meu receio é que não haja uma recarga grande nesse primeiro semestre, e que a gente entre numa situação mais delicada no segundo semestre. E dependendo da configuração climática no segundo semestre, a gente vai saber disso um pouco mais para frente, isso pode não ser uma situação favorável e a gente pode entrar num nível muito mais preocupante em relação à Cantareira. Ou seja, não vamos ter uma crise ainda este ano, mas pode ser que a gente esteja no prenúncio de uma crise para 2021.
Certo. Estamos conversando com Pedro Cortez. Ele é professor no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Ambiente da USP. E Pedro, a partir do que já é sabido hoje sobre esse assunto, qual a porcentagem de responsabilidade que o poder público tem em evitar situações de escassez de água?
Então, há duas coisas que precisam ser feitas, né? O governo do estado precisa investir mais em comunicação, para informar. Lógico que você encontra hoje com facilidade o nível do sistema Cantareira, mas o governo ele precisa estimular as pessoas a reduzir o consumo, a privilegiar o uso racional da água, né? Mostrar como isso pode ser feito. Por quê? Por exemplo, se a gente tomar um país como a Espanha, que tem uma cultura similar à nossa, né? Não é uma cultura muito diferente, eles vivem em várias regiões numa situação crônica de escassez hídrica. A população se engajou em programas de redução de consumo sem que houvesse redução da qualidade de vida, sem que houvesse um prejuízo à qualidade de vida das pessoas. Então é importante que o governo informasse as pessoas, mostrasse como as pessoas elas podem economizar água. Tem um ponto bastante positivo, é que depois da crise, o nosso consumo foi reduzido em 10%. Então, várias lições que foram aprendidas durante a crise, elas se mantiveram depois da crise. Mas eu acredito que haja espaço ainda para uma redução maior. E uma outra questão importante é que, pelo menos no que se refere aos documentos oficiais que norteiam o uso do sistema Cantareira, a Sabesp não faz nenhuma menção à previsão climática. Não digo nem previsão meteorológica, há uma diferença. A previsão meteorológica é essa previsão de curto prazo, por exemplo, como é que vai ser o tempo amanhã, depois ou na próxima semana. E a climática, ela trabalha com previsões, né, de mais longo prazo, por exemplo, vai indicar como é que vai ser o verão, como é que vai ser o outono, o inverno e tal. E existem vários modelos matemáticos, científicos, que mostram com uma precisão grande o comportamento geral do clima. E ela não utiliza isso na gestão do sistema Cantareira, ou pelo menos oficialmente não constava nos documentos aonde ela se apresentou para a Agência Nacional de Águas, apresentou um novo sistema de gestão do reservatório. Então, seria importante levar em consideração os prognósticos climáticos e também orientar melhor a população.
O senhor comentou justamente do uso consciente da água por parte da população. Porém, tem a evidência, né, que a cada 100 litros de água tratada produzidas no Brasil, 72 vão para o agronegócio e 12 para a indústria. Seria viável uma conscientização nesses setores também?
Então, mas o nosso padrão de consumo na região metropolitana de São Paulo, ele tem como principal destinação, né, da água tratada, o uso em residências.
Ah, certo.
Então, você tem uma porção que é utilizada em agricultura, principalmente nas partes mais periféricas da região metropolitana de São Paulo, né, ou mesmo indústrias, mas o principal consumo é o consumo residencial na região metropolitana de São Paulo.
Certo, então...
Tem uma característica mais específica.
Então, esse dado que é mais usado no agronegócio, você falando do Brasil no geral e não São Paulo especificamente.
Exatamente.
Ah, tá certo. E aí, e qual que é a relação, por exemplo, do poder, o governo federal, nesse caso, por exemplo, o que ele poderia fazer, e o governo estadual?
Olha, a Agência Nacional de Águas, ela poderia cobrar, né, uma posição mais proativa, seja do governo estadual, seja da Sabesp, no sentido de melhor orientar a população em relação ao que ela poderia fazer para economizar água ou buscar fontes alternativas, como, por exemplo, privilegiar a reutilização de água, né? Muitas pessoas acabam fazendo isso. A água do enxágue da máquina de lavar, ela pode ser utilizada, por exemplo, para a limpeza de um piso dentro de casa, ou então você fazer captação de água de chuva, mas armazenar essa água de uma maneira a não transformar isso num criadouro, né, do Aedes aegypti,
claro,
né, de outros insetos. Quer dizer, essa orientação eu acredito que seja bastante importante, e talvez trabalhar com uma política tarifária semelhante ao que ela fazia durante a crise, que era a política do bônus, ou seja, quem economiza acaba pagando proporcionalmente, acaba pagando por litro uma tarifa menor. Do que aquelas residências que resolverem ter um consumo mais elevado, né?
Tá certo.
Então, isso foi esse tipo de incentivo também considero bastante importante, porque eu sempre brinco, eu falo assim, que a parte mais importante do corpo humano é o bolso, né? Independente da pessoa ser rica ou pobre, ninguém quer perder
o que pesa
dinheiro.
No bolso,
então,
né?
Se você fornece uma oportunidade da pessoa economizar, gastar menos, isso é bastante interessante. Normalmente essa ideia conta com a adesão de boa parte da população.
Pedro, muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa?
Olha, Caio, o que eu gostaria de chamar a atenção para as pessoas, rapidamente, é o seguinte: muito se fala, né, de mudanças climáticas, né, de problemas, como se isso fosse uma coisa que fosse acontecer no futuro. Na verdade, nós já estamos sofrendo as consequências disso. Então, essa redução das chuvas que vem da Amazônia, elas têm prejudicado não só o sistema Cantareira, mas como grandes hidrelétricas também na região central do país. E muitas dessas hidrelétricas, elas entram num nível onde há uma redução significativa da geração de energia elétrica ou mesmo um impedimento a essa geração.
Uhum.
Isso faz com que o nosso consumo ele seja atendido muito por termoelétricas, que tem um custo operacional muito mais alto, e isso faz com que a bandeira tarifária seja elevada. Por exemplo, agora no verão a gente está com a bandeira amarela, que é uma tarifa cara, e tudo aponta para que, né, a partir aí da estiagem, no outono, inverno, a gente entre novamente na bandeira vermelha, que é a tarifa mais cara de energia elétrica que tem no país. Ou seja, nós já estamos pagando pelas mudanças climáticas e pelo desmatamento na Amazônia. Não é alguma coisa que se aponta para o futuro. Esse futuro já chegou, infelizmente.
É, com certeza. Pedro, muito obrigado novamente e até uma próxima.
Eu que agradeço, Caio e Clara, e fico à disposição. Um grande abraço a todos.
Abraço, tchau, tchau.
Jornal Gazeta, online.